Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é ilusão e grande desgraça, nos diz Coelho, autor do Eclesiastes. E a solução proposta por ele é comer, divertir-se, enfim, um moderado aproveitamento de tudo que a vida oferece. A resposta que satisfará plenamente nossa inquietação virá de Jesus no Evangelho. Em Lucas, um homem rico, ao ver que sua fazenda produz bastante, fica muito feliz e planeja não uma redistribuição de sua produção com seus empregados, mas encontrar lugar para armazenar mais. O fazendeiro é louco, pois construiu sua riqueza sobre o suor dos seus empregados, e agora deseja descansar sobre o trabalho e o sofrimento dos outros sem nada partilhar. Jesus termina o relato deste caso dizendo que tudo o que ele armazenou ficará para os outros, já que sua vida será pedida naquela noite. Os bens tomaram conta da vida daquele homem e ocuparam o lugar de Deus, da família e dele mesmo. Por outro lado, o que acumulou não pôde ser chamado de vida, pois a vida se destina a todos, e ele acumulou só pensando em si mesmo. O pecado do homem rico não está em ser rico, mas no fato de que trabalhou exclusivamente para si e não se enriqueceu aos olhos de Deus. Jesus faz o alerta não apenas aos ricos, mas a todos aqueles que só trabalham para si mesmos. Mesmo um estudante de um curso supletivo, que estuda à noite com muito sacrifício e só pensa em desfrutar a vida no futuro, é destinatário dessa parábola, porque apesar de ser pobre, tem um coração de rico, deixou-se levar pelo egoísmo. A segunda leitura nos dá indicação de como deve ser a vida daqueles que desejam trabalhar com sentido e quais deverão ser os seus valores. Se ressuscitasses com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as terrestres. Mais adiante, Paulo nos incentiva a fazer morrer em nós aquilo que é terrestre: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. O emprego de nossa vida, com seus dons e suas potencialidades, deverá ser realizado com um objetivo maior do que a simples satisfação mundana e a simples saciação de nossas necessidades básicas. Tudo isso acabará, será dissolvido pelo tempo, a doença, as traças e a morte. Nada ficará de lembrança. Até nosso nome, com o tempo, desaparecerá. De fato, tudo ilusão. Apenas o uso de nossas potencialidades, de nossa vida, em favor do outro, em favor da realização do reino de Deus, dará sentido ao nosso esforço e transformará tudo de material em imaterial, de imanente em transcendente, de meramente humano em divino. A eternidade está na dimensão da partilha, do nós, do outro. O homem busca a face do outro, de Deus, que é a trindade, a comunhão. O homem busca a face de Deus, a comunhão eterna com o outro. Só isso sacia. Só isso lhe dará a perenidade que é desejada na profundidade de seu ser. Abrir-se ao outro é abrir-se a Deus, é abrir-se à felicidade eterna.